Fala MDS!
Olá, você está ouvindo o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Erika Braz e é um prazer ter a sua audiência. Vocês já ouviram falar sobre a campanha Agosto Dourado? O 8º mês do ano é dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno para a saúde e o desenvolvimento das crianças. A cor dourada foi escolhida para simbolizar a qualidade do leite materno, considerado o alimento de ouro, por ser completo e essencial nos primeiros meses de vida. A iniciativa busca incentivar a amamentação exclusiva até os 6 meses e a continuidade até os 2 anos ou mais. A recomendação é da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e do Ministério da Saúde do Brasil. E o que o MDS tem a ver com essa pauta? Tudo! E a ideia é que você, ouvinte do Fala MDS, entenda os motivos. Para falarmos sobre o Agosto Dourado, trouxemos 3 convidados de diferentes áreas do MDS. Gisele Bortolini, representante da CESAN, a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ela é coordenadora-geral de promoção da alimentação saudável do Departamento de Promoção da Alimentação Adequada e Saudável. Gisele, bem-vinda ao Fala MDS.
Olá, muito bom estar aqui com vocês hoje.
Muito bem, Gisele. Além da Gisele, está conosco a representante da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do MDS, Valéria Medeiros. Ela é coordenadora-geral de ações intersetoriais e interfederativas do Departamento de Condicionalidades. Olá, Valéria.
Obrigada, Érica. Uma satisfação estar participando com vocês aqui do Fala MDS.
Também contamos com a presença do representante da Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS, Malon Aragão. Obrigada pela sua presença aqui, Malon.
Olá, é uma alegria estar aqui no Fala MDS, representando a Secretaria Nacional de Assistência Social. Quero saudar todas as pessoas que nos escutam e dizer que esse espaço é também um espaço de diálogo e cuidado. Quando falamos de amamentação, falamos não só de nutrição, mas de direitos, de vínculos e de proteção social. É fundamental que homens também estejam se engajando nesse debate, porque a amamentação não é apenas uma responsabilidade individual da mulher, mas uma responsabilidade coletiva que envolve as famílias, as comunidades e as políticas públicas.
Bem, eu vou fazendo as perguntas aqui para cada um de vocês, mas vocês sintam a vontade de complementar a fala do colega, tá? Vamos interagir aqui nesse assunto que é realmente tão valioso. A ideia é que a gente consiga explicar ao máximo para as pessoas que estão nos ouvindo o que que o MDS tem a ver, as políticas públicas do MDS voltadas ao aleitamento materno. Eu vou começar com você, Gisele. A amamentação é a primeira forma de alimentação de um ser humano e é o primeiro passo para a promoção da saúde alimentar e nutricional. O direito à alimentação adequada e saudável começa quando nascemos e deve ser protegido pelo Estado, né? O Estado brasileiro. O aleitamento materno é importante para garantir a segurança alimentar e nutricional nos primeiros anos de vida? Eu quero que você diga sim ou não. E o que, quais são as políticas desenvolvidas pelo MDS que incentivam a amamentação?
Olá, é exatamente isso, Érica. O aleitamento materno, né, nos 2 primeiros anos de vida, sendo exclusivo nos 6 primeiros meses de vida, é a primeira prática alimentar que garante segurança alimentar e nutricional dessas crianças. Então, o governo federal tem reafirmado seu compromisso com a segurança alimentar e nutricional de todas as crianças por meio de um conjunto de políticas públicas que tiraram o Brasil do mapa da fome. Entre elas, o programa Bolsa Família e um conjunto de políticas públicas para ampliar o acesso a uma alimentação adequada e saudável. Porque nós sabemos que o desenvolvimento infantil, ele é determinado também pela nutrição e alimentação saudável. Então, garantir o aleitamento materno e as práticas alimentares saudáveis nos primeiros anos de vida é garantir o pleno desenvolvimento infantil. Nós sabemos que o programa Bolsa Família, ele tem um fator de proteção para as crianças. Elas são protegidas em relação tanto à amamentação quanto à alimentação complementar. Nós sabemos que elas têm um potencial maior de serem amamentadas e terem uma alimentação saudável. E também temos estudos que mostram que as crianças do Bolsa Família, elas têm menos desnutrição e menos obesidade ao longo do tempo. O Brasil saiu do mapa da fome. O número de crianças amamentadas aumentou. Só que a gente tem um conjunto de desafios ainda quando a gente olha para a primeira infância. As crianças, elas são as mais vulneráveis às desigualdades sociais. E a insegurança alimentar grave afeta principalmente as famílias com crianças. Então, a prática do aleitamento materno, que não tem custo, ela é uma prática que garante a segurança alimentar e nutricional. No entanto, a gente precisa que o Estado, ou seja, o governo federal, o Estado e os municípios, tenham políticas que apoiem essas famílias na amamentação. essa mãe precisa ter condições de amamentar essa criança e também de seguir alimentando de forma saudável. Por quê? Um outro desafio importante é a introdução de alimentos ultraprocessados. Então, lá pelos 6 meses, quando a criança começa a comer, e a recomendação é que ela continue sendo amamentada, grande parte das crianças brasileiras passam a consumir ultraprocessados. Então, o aleitamento, ele precisa ser somado há um consumo alimentar saudável. Então, nós temos um grande desafio de reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados e fazer com que essas crianças tenham uma alimentação mais saudável. Então, garantir a amamentação, a gente precisa de políticas públicas para garantir a alimentação, mas também um conjunto de políticas públicas para ampliar o acesso e o consumo de alimentos saudáveis e reduzir o consumo de ultraprocessados. No âmbito do MDS, nós elaboramos uma estratégia, que é uma estratégia nacional de prevenção da obesidade, em que a infância vai ser prioridade absoluta. É uma prioridade absoluta e é uma estratégia que reúne um conjunto de esforços de vários ministérios e tem um conjunto de ações para a promoção do aleitamento materno e alimentação complementar. Então, nossas prioridades são promover a amamentação exclusiva até 2 anos de vida ou mais, sendo exclusivo nos primeiros meses, então é sem chá, sem água, só o leite materno mesmo.
Que é completo, né?
Que
não
é completo,
necessário
exatamente.
Nenhum outro complemento.
O aleitamento materno é suficiente. Incentivar a alimentação complementar, tentando reduzir a exposição dessas crianças a ultraprocessados e também um conjunto de políticas para apoiar que essas famílias tenham condições de fazer escolhas alimentares saudáveis. Não é só uma questão individual, né? Esses alimentos precisam ser produzidos, estarem disponíveis e também tem um componente de informação. Então, incentivar a amamentação é uma prática que contribui para promover o desenvolvimento infantil e quando a gente promove a amamentação somada à alimentação saudável a partir do 6º mês, é mais uma forma da gente garantir o pleno desenvolvimento das crianças.
Muito bem, Gisele, que falou pela Secretaria de Alimentação e Nutrição. Vamos lá, Valéria, para você agora, eu quero saber um pouquinho sobre também as condicionalidades e a relação do programa Bolsa Família com o aleitamento materno. O Bolsa Família, ele tem historicamente mulheres e crianças como seus principais beneficiários, né? O benefício variável Nutriz foi criado pelo governo Lula, retomado em 2023, e é concebido às famílias que tenham crianças de 0 a 6 meses de idade. Você pode nos detalhar como funciona esse benefício variável Nutriz, qual o objetivo dele, quantas famílias, por exemplo, em média, têm recebido esse benefício? E eu já vou emendar com outra pergunta aqui, que é sobre as condicionalidades, né, do Bolsa Família. Como é que elas podem contribuir para a fase de aleitamento materno e da segurança alimentar e nutricional das crianças, Valéria?
Então, o formato dos benefícios do programa Bolsa Família já foi pensado para proteger a primeira infância. Um desses benefícios é o benefício variável Nutriz, que a família beneficiária passa a receber quando faz a atualização cadastral, incluindo aí a criança de 6 meses de idade. O benefício ele vai acompanhar essa criança por 6 meses, ou seja, vai ser um pagamento de 6 parcelas no valor de R$50 por criança, elevando a renda familiar e promovendo maior atenção a uma fase essencial para o desenvolvimento da criança. Ele pode garantir melhores condições de nutrição à mãe, se essa mãe for a responsável pelo bebê, auxiliando na promoção da segurança alimentar e nutricional, dada a grande relevância da amamentação nos 6 primeiros meses de vida. Mas se essa mãe não tiver condições de amamentar a criança, ou se não for ela que estiver ali cuidando dessa criança, o responsável familiar também terá direito a esse benefício para garantir outro tipo de alimentação para o bebê. As condicionalidades do programa reforçam a importância do acesso às famílias ao serviço de saúde. O acesso à atenção primária de saúde é onde essa mãe realiza o acompanhamento pré-natal e é onde essas crianças passam a ter vacinação e também o acompanhamento do seu crescimento e desenvolvimento. Então, é nesse acesso à saúde que essa família passa a ter a oportunidade de receber a devida orientação, apoio e incentivo para o aleitamento materno.
Eu soube que você trouxe dados para a gente em relação ao benefício variável Nutriz, né? Eu queria que você apresentasse aí para o nosso público, até para que todos possam entender a amplitude disso, né? Quantas pessoas são beneficiadas, os valores aplicados pelo MDS, pelo governo do Brasil.
Com o novo Bolsa Família, o benefício Nutriz começou a ser pago em outubro de 2023, onde ele protegeu mais de 287 mil Nutrizes. Esse mês agora, agosto de 2025, a gente protegeu mais de 303 mil famílias. Ou seja, de outubro de 2023 até agora, agosto de 2025, a gente teve investimento de mais de 419 milhões de reais na proteção dessas crianças.
Marlon, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a relação da assistência social, né, com a amamentação. Existe essa relação?
A gente está nesse debate porque nós estamos falando da Política Nacional de Assistência Social que vai se materializar na vida das pessoas através do Sistema Único de Assistência Social SUAS, que é o maior sistema público de proteção social do mundo e que nesse ano nós estamos completando 20 anos do Sistema Único de Assistência Social. E ele possui um papel fundamental no apoio às famílias, com foco na garantia de direitos, mas também e principalmente no apoio ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. É extremamente importante a gente reafirmar a importância dos vínculos que nós fazemos na política de assistência social. Até porque, para nós, na assistência social, convívio é direito. E aí dizer que no âmbito da proteção social que nós materializamos através do Sistema Único de Assistência Social, nós temos diversas ações, estamos em todos os municípios do país, nos 5.571 municípios do país, e estamos através de diversos serviços continuados, programas, e aí reafirmar que, por exemplo, o programa Bolsa Família é assistência social, é um programa de transferência de renda da assistência social, que o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, ele é da assistência social. Mas aí nós também não fazemos a questão apenas no benefício, porque só o benefício ele não consegue trazer todos os resultados. Então nós temos diversos serviços, como o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que são serviços que são ofertados como base no CRAS, mas que no caso do Serviço de Convivência pode ser ofertado em diversas outras organizações da sociedade civil em centros de convivência. E esses espaços, esses serviços, eles criam espaços de escuta, de acolhida, de acompanhamento das famílias, e ali nós orientamos sobre direitos, fortalecendo a rede de apoio às crianças, às mães, às suas famílias, e estimulamos práticas que favoreçam o cuidado com a criança, entre elas o incentivo à amamentação. E aí vale destacar o programa Criança Feliz Primeira Infância no SUAS, que está, inclusive, nós estamos em processo de reordenamento para deixar de ser um programa e passar a ser um serviço, porque o serviço é algo contínuo do Estado. E aí o programa ele vai realizar visitas domiciliares a gestantes e crianças até 6 anos, pensando, de fato, no fortalecimento dos vínculos, nas atividades que nós precisamos fazer, mas, acima de tudo, estimulando os cuidados e o desenvolvimento infantil. Hoje, o programa passa por um processo de reordenamento para que a gente consiga fazer com que seja um serviço no domicílio e vai representar uma grande conquista na consolidação do cuidado na primeira infância. Mas nós também temos a proteção social especial, que é quando os agravos que a gente tenta minimizar na proteção social básica nós não conseguimos resolver, aí a gente precisa que a proteção social especial tenha. E nós atendemos muitas crianças e também mulheres na proteção especial, principalmente nas unidades de acolhimento institucional. Sejam mulheres e seus filhos que são vítimas de violência, abandono, ou crianças que também foram abandonadas ou deixadas estão em acolhimento. Então, nesse contexto de violência, de abandono e ruptura de vínculos, nessas unidades a gente assegura o aleitamento materno, a gente assegura que as pessoas sejam, que as crianças sejam protegidas e que o direito à convivência familiar e comunitária também seja respeitado, promovendo condições para que mãe e filho possam construir vínculos mesmo com situações de risco. É importante reafirmar que a gente atua no campo das relações, do trabalho para evitar agravos e violações de direito. E a ausência do aleitamento materno é uma violação de direito da criança. O convívio é direito e é na relação com a família e com a comunidade que a criança vai desenvolver essa segurança, vai desenvolver sua autoestima, seu bem-estar, todo seu desenvolvimento. A amamentação, nesse sentido, não é só alimentar, é também um ato de convivência e vínculo, é um gesto de afeto que vai se concretizando na função social da assistência social, que é fortalecer as relações coletivas que sustentam a vida. Quando olhamos para a realidade do Brasil marcada por diversas desigualdades, nós precisamos compreender que o direito à amamentação passa por fatores interseccionais. Mulheres negras, indígenas, ribeirinhas, quilombolas, em situação de pobreza extrema, enfrentam barreiras adicionais. E nós trabalhamos na assistência social para diminuir esses agravos, para evitar que esses agravos levem a maiores violações de direito. E é por isso que o SUS se coloca como política de reparação e de equidade, assegurando que todas as mães e bebês possam viver esse direito em condições dignas. Promover o aleitamento materno também é promover justiça social.
Ah, com certeza, Malon. Eu vejo que na fala da Gisele a gente, obviamente, tratou da importância do aleitamento como alimento mesmo. E na sua como um vínculo a ser construído, claro, entre mãe e filho, entre a família, na verdade, todo mundo que está envolvido nesse processo de aleitamento materno. O leite materno é fundamental no início da vida por ser facilmente digerido e por fornecer todos os nutrientes necessários para o crescimento saudável do bebê. Ele fortalece o sistema imunológico, protegendo contra doenças como diarreia, infecções respiratórias e alergias. A amamentação também auxilia a mãe na recuperação do pós-parto, reduz o risco de alguns tipos de câncer, como o de mama e o de ovário, e fortalece o vínculo afetivo com o filho, como a gente tratou aqui no podcast. O MDS desempenha um papel importante, especialmente no amparo às famílias em situação de vulnerabilidade, que foi o que o Malon trouxe para a gente. A integração entre as políticas de saúde e de desenvolvimento social é crucial para o sucesso da promoção do aleitamento materno. Essa união de esforços, e aqui dentro do MDS eu quero repetir, a gente falou com a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Renda de Cidadania e a Secretaria de Alimentação e Nutrição, todos buscando a redução da mortalidade infantil e a formação de uma geração mais saudável e bem nutrida. Eu quero agradecer os nossos convidados, Gisele Bortolini, da Cezan.
Sim, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e reforçar a importância que é o aleitamento materno para a nutrição, mas reconhecer, né? É um princípio que nós temos nos guias alimentares, que a alimentação ela é muito mais do que a ingestão de nutrientes, né? Ela é cultura, ela é fortalecimento de vínculos, ela é compartilhar. Então, todos os sistemas de proteção social, né? Seja o SUAS, seja o SUS da saúde, seja o SISAM, que é nosso Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, seja a educação, tem um papel, né, de ampliar a autonomia das famílias, de fortalecer esse vínculo, e mais do que isso, garantir políticas públicas que apoiem essas famílias e essas comunidades no ato da amamentação. Então, muito obrigada por estar nesse momento aqui compartilhando um pouco das ações da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
Obrigada a você, Gisele. Eu conversei também com o Malon Aragão. Obrigada, Malon.
Obrigado. Eu quero agradecer o convite e reafirmar que o SUAS, em todo o Brasil, ele está comprometido a fortalecer vínculos, proteger as diversas infâncias que nós temos nos nossos territórios. A amamentação é um ato de cuidado, mas também é um ato de resistência e esperança. E como costumo dizer, cuidar também é um ato de orgulho. Muito obrigado. Seguimos juntos na construção de um Brasil que assegura direitos desde o começo da vida.
Obrigada, Malon, mais uma vez. Valéria, eu quero agradecer você também pela presença aqui no Fala MDS, por ter trazido tantos dados e tanta informação valiosa. Inclusive, ter explicado para a gente quantas condicionalidades do Bolsa Família estão ligadas ao aleitamento materno e à nutrição e o bem-estar e a saúde das crianças.
É sempre uma satisfação para a gente do Ministério, para a gente da Secretaria, poder contribuir com informações seguras e valiosas para a proteção das nossas famílias.
É isso. E nós, somos mulheres, conversamos aqui em off, nós três mães, sobre a importância disso. Então, é sempre muito bom também fazer essa troca com as mãezinhas que estão nos ouvindo, né? E que elas tenham aí muita força de vontade, paciência, carinho, cuidado para esse momento que, não sei vocês, mas para mim deixou saudade, né? O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. E se preferir, tem o Disque Social com ligação gratuita de todo o Brasil pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui. Até o próximo programa. Fala MDS!